Peço que você abra a sua Bíblia lá no livro de Ester, capítulo 6. Livro de Ester, capítulo de número 6. Vamos ler de início apenas até o terceiro versículo. A palavra do Senhor diz: naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque mais uma manhã a tua palavra é aberta, e mais uma manhã nós temos esse privilégio de aprender dela, de amar ainda mais o Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo nos auxilie nessa exposição, que essa palavra seja aplicada a cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A obra O Mercador de Veneza, de Shakespeare, talvez tenha uma das mais famosas histórias com reviravolta de toda a literatura. A história trata basicamente de dois homens, Antônio e Shylock. E Antônio, de vez em quando, ele insultava Shylock, e ele ficava guardando cada insulto. Shylock, ele ia silenciosamente preparando a sua vingança. E aí, certo dia, o Antônio, que era um comerciante, ele resolveu pedir a Shylock, que era um cara rico, pedir um dinheiro emprestado, porque os seus negócios iam muito mal. E aí o Shylock resolve emprestar o dinheiro. Ele falou: te empresto sem juros, tranquilo. Mas a condição que ele deu a Antônio é que, se ele deixasse de pagar um empréstimo na data acordada, Antônio teria que dar um pedaço de mais ou menos uma libra, 500 gramas, da sua própria carne. Shylock teria o direito de arrancar um pedaço de mais ou menos 500 gramas do seu peito. E no desenrolar da história, o Antônio está muito tranquilo de que ele vai conseguir pagar a dívida, o prazo era um prazo bom até. Só que os seus navios, eles se perdem, eles afundam, e todo o seu negócio vai por água abaixo, e ele não tem o dinheiro para pagar o Shylock naquela data. E aí ele clama ao Shylock: por favor, me perdoe, né, eu vou conseguir um empréstimo. E o Shylock fala: não, eu não vou te perdoar. O nosso acordo foi muito claro, eu quero justiça. E aí um dos amigos do Antônio fala: não, mas pode deixar então, passou o prazo, mas tudo bem, eu agora pago o triplo do dinheiro para ele. E o Shylock ficou irredutível e falou: não, eu quero exatamente o que o contrato prevê, eu tenho direito a um pedaço da carne do peito dele. E o pessoal ficou consternado, né? Como é que o cara chega a esse ponto? Ele não vai perdoar, ofereceram o triplo. E aí, de repente, chega o dia do julgamento, o dia em que ele pode realmente pegar essa multa contratual. Ele está diante de autoridades eclesiásticas e diante de governantes, diante do juiz, e o juiz fala: realmente você tem direito a um pedaço de carne, como está no contrato. O senhor pode pegar esse seu... pode exigir essa dívida, né? E quando o Shylock está disposto ali, tira sua faca para enfiar no peito de Antônio, o juiz diz: calma lá, você está esquecendo só de uma coisa. O contrato não fala nada de sangue, de nenhuma gota de sangue. Como é que o senhor pretende tirar um pedaço de carne do peito dele sem tirar sangue? E aí o Shylock já fica meio: opa, né, não tinha pensado nisso antes. Ele falou: já que o senhor gosta de ser justo, se o senhor tirar um grama a mais de carne, o Senhor está descumprindo o contrato. Se sair uma gota só de sangue do peito dele, o Senhor também está quebrando o contrato. E aí o Shiloh fica apavorado diante de todo mundo, né, que estava revoltado com aquilo que ele ia fazer, e ele diz assim: não, eu desisto da cobrança, eu só quero o triplo que me ofereceram lá atrás. E o juiz fala: não, o senhor não gosta de justiça? O seu contrato não fala nada disso, o seu contrato fala uma libra de carne, caso ele não pagasse na data acordada. E aí ele fica apavorado e diz o seguinte: não, então vou fazer o seguinte, eu não quero mais nada, eu não quero a multa, eu não quero o triplo do que me pagaram, eu quero simplesmente ir embora. E o juiz fala: não, mas não termina aí. Você estava prestes a enfiar a faca em um homem, atentando contra a vida dele, e a nossa lei diz que se algum estrangeiro atentar contra a vida de um cidadão de Veneza, deve perder todos os seus bens e ser enforcado. E aí ele fica apavorado, não sabe o que fazer, mas, no fim das contas, um governante e o próprio Antônio fazem aquilo que o Shylock não conseguia fazer, que era oferecer misericórdia. E eles dizem: nós vamos poupar a sua vida e nós vamos poupar os seus bens. Só metade deles, que iriam lá para uma filha dele, eu não me lembro muito bem, mas, no final das contas, eles oferecem misericórdia a ele. Essa é uma das grandes reviravoltas da literatura. Quando a gente acha que o Antônio morreria, o jogo vira contra o Shylock e ele fica sem saber o que fazer. Mas não é só na literatura que nós vimos grandes reviravoltas. Esse capítulo 6 de Ester, o 6 e o 7, tem uma das mais famosas reviravoltas da história. E a gente vai ver isso hoje. No último capítulo, a gente viu que Ester tinha sido corajosa e uma mulher de fé, porque ela adentrou o palácio do rei sem a permissão dele, e o rei Assuero ofereceu misericórdia a ela, estendeu o seu cetro, e ela não foi sentenciada à morte. Mas ele queria ouvir o pedido dela. E ela preparou um banquete para ele e para Amã naquela noite, porque ela gostaria de falar do seu pedido. Mas a gente viu que, quando ela chegou naquela noite, o pedido dela era que o rei e Amã comparecessem em outro banquete no dia seguinte, porque ela iria colocar o seu pedido. E aí a gente viu que o Amã, esse segundo homem, né, o mais importante do Império Persa, saiu super feliz porque havia recebido esse convite da rainha Ester para esse banquete, apenas ela, o rei. E ele foi para casa, só que, no meio do caminho, quem que ele encontra? O primo de Ester, seu pai adotivo, Mordecai. E ele fica indignado, porque, de novo, aquele homem não demonstra a honra que o Amã achava que ele deveria mostrar. Ele vai para casa, encontra a sua mulher e alguns dos seus conselheiros, e eles dão um excelente conselho de ele fazer uma forca de mais de 20 metros e enforcar Mordecai, para ele ir feliz para o banquete. Só que, nesse meio tempo, alguma coisa estava acontecendo no Palácio do Rei, que é o que a gente vai ver nesse capítulo de número 6, que é um grande exemplo de como Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. A gente leu aqui no versículo 1 que o rei Assuero foi para o quarto após o jantar, e a Bíblia nos diz aqui que ele não conseguia dormir. Se você já teve insônia, já perdeu o sono alguma vez, você sabe como é ruim. Você quer dormir, você precisa dormir, tem compromisso no outro dia, mas quanto mais você pensa nisso, menos você consegue pegar no sono, e você vai, durante muito tempo, lutando contra aquilo. É o que estava acontecendo aqui com o rei. Talvez ele estivesse com algum problema, alguma indigestão pelo banquete, muito vinho. Talvez ele estivesse ouvindo algum barulho estranho lá longe, né? Talvez alguém construindo alguma forca e ele não conseguia dormir. Mas a Bíblia não nos diz o que aconteceu. O mais provável é que ele realmente perdeu o sono, simplesmente. E aí, claro, todo mundo tem a sua tática, né? Como é que eu vou dormir? Será que eu leio um pouco? Será que eu ouço alguma coisa? E o rei pediu para que lessem para ele um livro chamado O Livro dos Feitos Memoráveis. E aí você acha, né, pelo título, que deve ser uma coisa emocionante, uma boa história, tipo as crônicas do rei Arthur, histórias de cavalaria, coisas do tipo. Mas, na verdade, estudiosos dizem que esse livro é um livro muito chato. Eles já leram alguns livros similares, e era um livro de registros de leis, um livro de editos reais, algum relato sobre batalhas, tributos pagos e alguns outros fatos. Era tão emocionante, eles dizem, quanto você lê uma lista telefônica ou um livro contábil, mais ou menos nessa linha. E talvez a ideia fosse exatamente essa do rei. Pega a coisa mais chata que você tem e lê para mim, para ver se eu consigo pegar no sono. Só que pegaram o livro para ler para o rei, e talvez ele já estivesse lá pescando, né, cabeceando, quase pegando no sono, quando, de repente, ele ouve o nome de um cara chamado Mordecai. E o rei é lembrado que, há 5 anos atrás, ele tinha sido vítima de uma conspiração pelos seus dois eunucos, Bigtã e Teres. E aí ele quer saber, tá, mas me diga agora o que foi feito para esse homem, né? Qual foi a retribuição de Mordecai, porque ele salvou a minha vida? Alguém que prestou um serviço tão importante para mim deve ser recompensado. Mas, para sua surpresa, Assuero descobre que nada foi feito. Nem um muito obrigado a Mordecai. E os reis persas eram muito conhecidos por serem extremamente generosos com aqueles que eram leais ao reino. E era do interesse do rei, né? Porque, se ele não recompensasse aqueles que corriam riscos para salvar a sua vida, como é que dali para frente outros fariam o mesmo? Se o rei não recompensava, era uma coisa que não valia a pena para ele. Então, o rei fica... Vocês já viram que ele é meio impulsivo. Ele fala, não, eu preciso fazer alguma coisa agora, né? E aí, ele... Vocês sabem também que ele não sabe agir muito bem sem os seus conselheiros, mas ele simplesmente pergunta, olha, quem que está aí agora no pátio do rei? Quem que está no meu pátio aí para me dar algum conselho? A gente lê ali no versículo 4. Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Normalmente, a essa hora, finalzinho da madrugada, não haveria ninguém ali no pátio. Mas você vê o timing perfeito de Deus. Os dois homens vão se encontrar. Um homem esperando ansiosamente amanhã para falar com o rei, para que ele fizesse mal a Mordecai, e o rei ansioso para que amanhã chegasse, para que ele pudesse fazer o bem a Mordecai. Os homens de Amã tinham construído a forca durante toda a noite, e ele queria falar para o rei, oh, quero que você enforque aquele judeu Mordecai, porque ele não me honra. E aí você imagina a surpresa dele, quando logo cedinho de manhã, né, nem precisou pegar a senha para falar com o rei o chama. Olha, Amã, estão te chamando lá, o rei está te chamando. Poxa, mas a essa hora? Maravilha, meu dia de sorte. E ele estava bem confiante, porque, pensem comigo, se o rei, de maneira tranquila, sem se preocupar com muitos detalhes, tinha autorizado o genocídio de um povo todo, quem diria uma forca para um cara que já ia morrer depois de alguns meses, o judeu Mordecai? Mas antes que Amã conseguisse dizer uma só palavra, aqui você vê uma ironia arquitetada por Deus, o rei pergunta a Amã, lá no versículo 6. Amã, espera lá um pouquinho, né? Eu tenho uma coisa para te falar antes de você falar qualquer coisa. Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Você imagina a cena, né? Amã chega louco para falar da forca de Mordecai, mas de cara o rei faz essa pergunta, Amã, me diz uma coisa, o que eu devo fazer para honrar para, né, o homem, esse homem que eu quero muito honrar, o que eu devo fazer com ele? E aqui você nota que Assuero deixou uma informação de fora da pergunta, o nome da pessoa. Assim como Amã, na conversa com o rei lá no capítulo 3, tinha deixado de fora o nome do povo que devia ser destruído. Está provando do próprio veneno aqui. E na arrogância dele, ele imagina, ah, o rei só pode estar falando de mim, né? De quem mais? Né? Como não me amar? Né? Como que não seria eu, né? O segundo homem mais importante? Adorava reconhecimento público, adorava receber honra de todos. E aí você nota aqui que ele nem para pensar o que ele queria. Parece uma criança, né, no shopping com uma listinha pronta de presente de Natal, falando para o Papai Noel. Ele simplesmente fala, sem nenhum tipo de protocolo, sem dizer, se bem parecer ao rei, como sempre se fala, né, no livro aqui, você vai perceber que As pessoas têm esse protocolo, esse respeito, mas o Amã simplesmente vai descarregando tudo aquilo que ele acha que a pessoa devia receber. Parece que ele já estava fantasiando aquilo, sonhava com aquilo acordado. E ele diz ao rei, bom, já que o senhor me perguntou, versículo 7, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Bom que ele não queria pouca coisa, né? Ele queria simplesmente ser o rei. Coroa real, as vestes reais, o cavalo real, os mais nobres príncipes dizendo, esse é o homem a quem o rei deseja honrar. Mas Provérbios 16, 18 nos ensina que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. E a gente vai ver uma ilustração bem clara disso aqui. Versículo 10, o rei disse a Amã, Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Talvez essa seja uma das cenas mais cômicas de toda a Bíblia. Imagina, o rei começa dizendo, ok, Amã, você me convenceu. Pegue as vestes e o cavalo, como disseste, né? Você imagina ele com os dedinhos, né? Ansioso, né? Por meter a mão naquela veste real, naquela coroa, no cavalo real. Mas o rei completa, vai e faça tudo isso que você sugeriu ao judeu Mordecai. Imagina a cara de Amã, sangue sumindo do rosto, aquele olhar de espanto, imitando o título de um filme, a gente poderia dizer que aqui cedinho começa o dia terrível, horrível, espantoso e horroroso de Amã. Não só ele deveria dar o cavalo, os trajes reais a Mordecai, mas como ele havia mesmo sugerido, né, já que ele era um dos principais, ele que deveria ir levando esse cavalo com Mordecai e dizendo, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E antes que ele pudesse mudar de ideia, o rei ainda diz, olha, eu gostei tanto da sua sugestão que eu não quero que você omita nenhum detalhezinho. Cuida para fazer exatamente como você sugeriu. E aí você vê que o dia do grande sonho de Amã ser realizado se torna, na verdade, o seu momento de pesadelo, né? Esse é o momento, vamos dizer, o momento Salmo 2. Amã queria extirpar o povo de Deus da face da terra, queria acabar com os judeus. Mas a gente lê lá no Salmo 2, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. A arrogância pretensiosa de Amã fez dele um motivo de piada divina, registrada para que hoje você pudesse rir daqueles que tentam investir contra o Senhor e contra o seu povo. Versículo 11 nos diz, Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Veja que interessante. O povo judeu jejuando e orando durante 3 dias, em lamento por causa do edito real. E, ao final disso, eles começam a ver as coisas tomando um rumo diferente. Mordecai, que foi o grande responsável, vamos dizer, pela ira de Amã, que pediu o genocídio do povo, de repente está desfilando com as vestes reais, sendo guiado justamente pelo seu grande inimigo, Amã, o Agagita. E depois disso, o versículo 12 nos fala, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Foi humilhado publicamente. Saiu para casa correndo, com a cabeça coberta, e angustiado, e é interessante que a palavra aqui para angustiado é mesmo usada para falar do lamento dos judeus quando eles souberam do edito do rei para destruir o seu povo. E aí o Amã chega em casa, né? Contou Amã a Zeres, sua mulher, versículo 13, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Dessa vez ele não encontrou nenhum consolo na sua própria casa, dos seus próprios amigos, da sua mulher. De repente, eles começaram a juntar as pecinhas. Mordecai é da descendência dos judeus, né? Literalmente aqui é da semente dos judeus. E aí eles viram esses eventos improváveis acontecendo, e aí eles falaram: Amã, acho que dessa vez não vai dar, não vai dar para você escapar. Se ele realmente é da semente dos judeus, e se essas coisas estão acontecendo, acho que você vai cair, não tem como fugir. Nesse caso, a obra da providência divina foi tão explícita que nem mesmo os pagãos tiveram dúvidas de que algo superior, alguma coisa nos bastidores estava agindo, e eles não eram tão estúpidos para acreditar em tantas coincidências. A gente não sabe ao certo como é que eles chegaram a essa conclusão. Eles já sabiam que Mordecai era judeu. A gente não sabe o que mudou aqui, talvez eles soubessem alguma coisa da história do povo judeu, né? Histórias dos milagres de Deus. Mas eles disseram para Mordecai, para Amã: você não vai escapar, ele é da semente dos judeus. E é claro que eles não sabiam do significado profundo teológico que há nessa expressão descendente dos judeus, semente dos judeus, mas nós sabemos muito bem o que isso significa. Porque isso nos remete à aliança que Deus fez conosco em Adão, lá em Gênesis, quando ele prometeu que o grande descendente da mulher, a legítima semente do povo de Deus, esmagaria a cabeça da serpente. E, no fundo, todos esses conflitos que a gente vê na Bíblia, judeus contra filisteus, judeus contra agagitas, Mordecai contra Amã, são, na verdade, frutos dessa guerra entre a semente da serpente e a semente de Israel. E nós que somos cristãos, né, da Nova Aliança, crentes da Nova Aliança, já sabemos com muito mais detalhes como que a história termina, como que a semente da mulher venceu definitivamente a serpente e o povo de Deus obteve a vitória em Jesus Cristo. Por isso que, se opor à descendência dos judeus, tentar exterminar a semente dos judeus como Mordecai queria, era se declarar abertamente inimigo do próprio Deus. Por isso que as palavras aqui da esposa de Amã, apesar de ela não entender o que ela está falando, são palavras proféticas. Você não pode prevalecer contra a descendência dos judeus, Amã. Mas o Amã teve pouco tempo aqui para refletir, porque o versículo 14 nos diz que falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. E aqui a gente termina esse capítulo, a gente vai percebendo que a história vai tendo um desfecho fantástico, um desfecho até poético. E aí a gente entende algumas coisas, porque no final do último capítulo, do capítulo 5, a gente ficou se perguntando, né, pô, por que que Esther demorou tanto para fazer o seu pedido? Por que que ela não contou no palácio do rei? Por que que ela não contou no primeiro banquete? Por que que ela teve que esperar até o segundo banquete para contar? Mas a gente vê que tudo isso era providência de Deus, que controlava todos os eventos, para que a história tivesse esse desfecho, para que essa reviravolta ali envolvendo o rei e Amã acontecesse. O pastor Ian Dugui diz que, se Esther tivesse queimado etapa apresentando seu pedido cedo demais, o rei não teria se lembrado do ato de Mordecai que o salvou. Também não teria sido construída a forca que executaria Amã, fazendo justiça de maneira tão perfeita e poética. Sem dúvida, era plano de Deus que tudo acontecesse como aconteceu. O objetivo era que ele pudesse levar o conflito individual entre Amã e Mordecai ao seu desenlace perfeito, antes que o conflito maior fosse também resolvido. Observe que, nesse caso, o plano de Deus funcionou sem raios, trovões ou uma divisão do mar para salvar o seu povo. Ninguém foi libertado de uma fornalha ardente ou miraculosamente preservado numa cova de leões. A obra de Deus aqui, em todos os detalhes, é tão sutil quanto Estero foi. Ela avança atiçando discretamente cada um dos personagens da história a agir exatamente de acordo com os próprios desejos e temperamentos, ao mesmo tempo em que fazem exatamente o que ele, Deus, decretou. Então, meus irmãos, aqui a gente vê a mão invisível de Deus guiando a história. Parece uma coisa contraditória você ver alguma coisa invisível. Mas você não precisa realmente enxergar a coisa para saber que ela está agindo. Está batendo um vento aqui fora agora, você não precisa ver o vento, você vê as árvores se mexendo, você sabe que há o vento agindo. Você não tem dúvida disso. E olhando aqui para a história de Esther, essa reviravolta começando, o vento começando a soprar no Império Persa, você percebe que Deus está agindo claramente. É só você fazer algumas perguntas aqui para o texto. Foram os atos de quem que geraram essa reviravolta? O plano de quem está sendo executado aqui? Quem que manteve o rei acordado durante a noite? Por que que o rei decidiu ler o livro dos grandes feitos? E por que que, coincidentemente, caiu na parte em que Mordecai havia salvado o rei 5 anos antes? Como é que Amã chegou na corte do rei exatamente aquela hora do dia? Por que que o rei faz a pergunta a Amã sem mencionar o homem, o nome do homem a quem ele quer honrar? Por que que Amã pede que um dos mais nobres homens do rei desfile com esse homem a quem o rei quer honrar pelas ruas? E aí você percebe que não foi a decisão de Esther que, de fato, começou a mudar o curso dos acontecimentos. Esther está ausente aqui desse capítulo. Mordecai também é mencionado, mas só de passagem, ele nem age. A gente viu que ambos são corajosos, têm agido com fé no Senhor, cada um como pode. Mas, no fim das contas, o ponto de virada da história de Esther é a aparente insignificante insônia do rei, causada pelo Senhor. A tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, traduz assim o versículo: o Senhor tirou o sono do rei naquela noite. E nada mais adequado para um livro que ilustra bem a providência de Deus. Esther e Mordecai estavam dormindo essa hora, sonhando, e nem nos seus melhores sonhos eles poderiam imaginar o que estava acontecendo lá no palácio do rei. E a intenção do autor do livro de Esther é exatamente tirar o foco da ação humana e mostrar que Deus já estava agindo e que o destino de Amã já estava traçado antes de Esther colocar o plano dela em prática. Enquanto eles estavam dormindo, Deus estava acordado e, diferentemente do rei Assuero, Deus não dorme, não porque ele não consegue, mas porque ele não precisa. E ele está sempre cuidando do seu povo. Isso nos ajuda, irmãos, a lutar contra a nossa ansiedade. E aqui eu queria fazer a minha primeira aplicação. Lá em Mateus 6:27, Jesus pergunta aos seus discípulos: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A nossa ansiedade, de alguma maneira, ela faz com que a gente imagine que a gente está no controle das coisas. Nós é que devemos agir. Mas a gente viu que, nesse capítulo, enquanto Esther e Mordecai dormiam, o Deus que não dorme agia em favor do seu povo. E existem dois salmos, são talvez os meus salmos favoritos, dos Salmos dos Degraus, que falam a respeito de sono, que falam a respeito de dormir, e eles embasam muito bem aquilo que aconteceu com os nossos irmãos da Pérsia. O primeiro desses salmos é o Salmo de número 121, que no versículo 3 diz o seguinte: não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Os deuses da Mesopotâmia, os deuses do Egito, da Grécia, da Pérsia, muitas vezes eram retratados em quadros ou na literatura como dormindo, muitas vezes, precisando de um descanso, tirar uma sonequinha da tarde. Inclusive, há um episódio da Bíblia em que Elias zomba disso, quando ele enfrenta os profetas de Baal. Ele diz lá no em 1 Reis 8:27, porque eles estavam clamando ao seu Deus que mandasse fogo dos céus, e Elias estava zombando deles, dizendo: falem mais alto, clamem em altas vozes, porque ele, Baal, é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, né, no banheiro, ou, de repente, ele está viajando, ou, de repente, ele está dormindo e vai despertar. Elias estava enfatizando a diferença entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses. Deus nunca cochila, Deus nunca dormita, ele nunca se descuida do seu povo, ele está sempre alerta. E o salmista nos lembra dessa verdade. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que é o guarda de Israel, o Deus da aliança, que era o Deus, que é ainda o Deus de Esther e de Mordecai, é o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus que nos guarda o tempo inteiro, é o nosso protetor. Ele é o guarda de Israel, irmãos. E outro texto, de outro salmo, é Salmo 127:2, em que o salmista diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. E aqui, para mim, uma das frases mais bonitas da Bíblia: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O salmista está falando de alguém aqui que dorme tarde, que acorda cedo, que trabalha feito um maluco, que obtém o seu pão. A ideia do versículo é alguém ansioso, alguém que não para porque acha que tudo depende dele, ele não dorme direito, come com ansiedade. E o salmista fala: tudo isso é inútil se você não descansar em Deus e não confiar nele. É ele que vai fazer o trabalho. Esther e Mordecai agiram, trabalharam como puderam, mas se Deus não agisse na sua providência, tudo seria em vão. Eles entenderam isso, jejuaram, porque sabiam que, no fundo, o socorro viria de outro lugar, teria que vir do próprio Senhor. E, meus irmãos, se a nossa vida se resume a fazer coisas, seja no trabalho, na família, na igreja, com ansiedade, como se tudo dependesse de nós, a gente não aprendeu a confiar em Deus. Quantos de nós acordam e começam o dia como se fossem ateus, como se Deus não existisse? Achamos que é o nosso esforço, a nossa diligência, a nossa esperteza, o nosso trabalho que vai garantir o nosso presente, o nosso futuro. E isso vai gerar ansiedade. E os salmistas nos dizem: Deus nunca dorme, tira uma soneca. Quando você está dormindo, ele está trabalhando. Deus fica acordado para que você possa dormir, para que você possa descansar. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Se você está em Cristo Jesus, você é um desses amados de Deus. Você precisa fazer tudo o que está ao seu alcance, trabalhar diligentemente, fazendo tudo para o Senhor, mas você, no fim do dia, sabe que a sua confiança está no Senhor e, por isso, você pode descansar, porque o seu Deus trabalha de noite e de dia. E uma coisa interessante, até que o Ian Duguay disse a respeito desse trecho de Esther: você não vê nenhum milagre, nenhum mar abrindo, nem trovões, nem pragas sendo enviadas. Deus age de maneira silenciosa aqui no livro de Esther. E, irmãos, é assim nas nossas vidas também. Milagres acontecem. Muitas vezes, alguns já podem ter presenciado coisas que você nunca esperaria e, de repente, aconteceram, mas Deus geralmente age por meio de situações corriqueiras do dia a dia. Se olhar para a sua própria vida, você vai ver que Deus foi agindo por meio de eventos que você nem deu importância, nem daria muita importância. Pense, por exemplo, nos eventos que levaram à sua conversão. Pode ter sido um livro que alguém te deu, ou alguma coisa que você ouviu na televisão, ou num podcast. Talvez um amigo que te chamou para almoçar um dia sem pretensão e, de repente, ele mencionou o nome de Jesus. Ou você nasceu numa família cristã, você não teve escolha nenhuma, você não fez nada, você caiu lá de paraquedas, Deus te enviou numa família que te ensina desde cedinho, você não teve escolha, não tem controle nenhum. Provavelmente a obra mais importante que Jesus, que Deus fez na sua vida, não veio por um milagre mirabolante, mas veio por eventos, entre aspas, insignificantes para você. Lembre de outros momentos também da sua vida. Você pode até fazer um exercício em casa, hoje à tarde. Como é que você conheceu o seu marido ou a sua esposa? Por que que você está morando no lugar em que você está hoje? Como é que você veio a se tornar membro dessa igreja ou de outra igreja? Foram circunstâncias do dia a dia que foram guiadas por Deus, sem você perceber, que te levaram aonde você está hoje. E, é claro, eu falo aqui de coisas prazerosas, coisas boas, mas as circunstâncias da vida, muitas vezes, nos trazem fatos não tão bons assim, nesse sentido. A gente sabe que, no propósito de Deus, tudo é para o nosso bem, mas, muitas vezes, acontece doença, morte, relacionamentos arruinados, perda de emprego. E, apesar de essas coisas não serem boas em si mesmo, é Deus trabalhando, cuidando de nós. Ele trabalha de maneira a cumprir a sua boa promessa, dia e noite, mesmo nesses momentos difíceis. Você não sabe por que Deus está fazendo isso, mas Ele tem um propósito. Talvez você nunca vá saber em vida. Talvez Deus te conte um dia, na eternidade. Veja, por exemplo, Mordecai salvou a vida do rei, não recebeu nenhum muito obrigado do rei. 5 anos depois, o rei vai se lembrar. E o que que acontece? Esse fato que foi esquecido naquela época, que foi frustrante para Mordecai, vendo o seu principal inimigo, um agagita, inimigo do judeu, ser alçado ao segundo mais importante, frustração. Poxa, eu fiz o meu trabalho certinho, não fui recompensado. Tudo bem. 5 anos depois, Deus usa esse fato para mudar a história do povo judeu lá na Pérsia e para mudar a nossa história também, porque tem tudo a ver com a nossa salvação, a insônia do rei, o fato esquecido de Mordecai e depois relembrado pelo rei. Se o povo judeu tivesse padecido completamente, extirpado do império, de onde viria a semente legítima do judeu? De onde viria Jesus Cristo? Mas era Deus cuidando, por causa de uma insônia, por causa de um esquecimento que foi lembrado naquela noite, a gente pode dizer, nós estamos aqui hoje. Deus usou um fato insignificante, um pouquinho de café a mais, um sono perdido. Deus trabalha nisso tudo. E a segunda e última aplicação que eu queria fazer, pegando aqui o exemplo de Amã, é que não é uma boa ideia você ser inimigo do povo de Deus, porque você se torna inimigo do próprio Deus. Olha aqui o Amã, vivia afastado de Deus, e essa rebeldia chegou ao ápice quando ele pediu o genocídio do povo. E se você olhar com olhos humanos, não era previsível a morte de Amã. Era um cara super importante, mais importante depois do rei, rico, poderoso, influente, mas, de repente, da noite para o dia, a vida dele vai terminar em desonra e ele vai ter que prestar contas ao próprio Deus de Mordecai. E é possível que seja esse você hoje, prosperando na sua carreira, nos seus estudos, com amigos legais, morando num local legal, uma boa vida, mas afastado de Deus, em rebeldia. Não se engane, porque as sementes da destruição, elas estão germinando secretamente, cedo ou tarde você vai ser pego em uma rede de destruição causada pelo seu próprio pecado, assim como aconteceu com Amã. E a minha pergunta é, quando isso acontecer, você estará pronto para encarar de frente o próprio Deus? O que você vai falar para Ele? O que você vai apresentar para Ele? A chamada para você hoje, se você está nessa situação, é de reflexão e arrependimento pelos seus pecados. E só há um lugar para o qual você pode correr para evitar esse fim trágico, e muito mais do que isso, para que você se achegue diante de Deus, e esse único lugar é debaixo da proteção que Ele mesmo nos oferece em Jesus Cristo, que é a semente dos judeus. Esse é o homem a quem Deus gosta de honrar, Jesus Cristo, plenamente Deus e plenamente homem. E um dia Ele vai voltar e todo joelho vai dobrar e vai confessar que Ele é o Senhor. Assim como Amã foi forçado a honrar Mordecai no Império Persa, muitos vão ser forçados a honrar o Senhor Jesus contra a sua própria vontade, mas daí já vai ser tarde demais para que você passe para o lado do povo de Deus. Mas nós que já somos do seu povo, podemos oferecer louvores a esse Deus e sermos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por causa da vida, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vida teve uma reviravolta também, um ponto de virada na história da humanidade, na nossa história, porque nós fomos tirados do caminho da morte eterna e colocados no caminho da vida eterna. Você era inimigo, ignorante da graça, rebelde, orgulhoso. Todos nós tropeçávamos e nem sabíamos aonde nós estávamos tropeçando, destinados à morte. Mas Deus, enquanto nós dormíamos, nos salvou. Enquanto nós éramos inimigos do próprio Deus, Ele nos salvou agindo por nós. E Ele fez isso dando o Seu próprio Filho. E a pergunta é, Paulo nos faz essa pergunta em Romanos 8, se Deus nos deu o Seu próprio Filho para morrer por nós, Ele não vai nos dar todas as demais coisas de que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele? Claro que vai. E a certeza dessa promessa é justamente a cruz de Cristo e o sepulcro vazio. Vamos orar? Senhor Deus, como é maravilhoso nós podermos ver de maneira tão clara e tão certa a Tua mão que age de maneira invisível, mas como, olhando para a nossa história, olhando para a história do Teu povo, nós vamos vendo a Tua mão em cada detalhe, guiando muitas vezes com milagres, mas tantas outras vezes de maneira sutil, sem que a gente perceba. Mas como é bom, Pai, saber que o Senhor está sempre fazendo isso por nós. Como é bom saber que Jesus Cristo intercede por nós todo o tempo, nosso mediador. Como é bom saber que Tu não dormes e que Tu trabalhas, porque Tu és o guarda de Israel. Obrigado, Pai, por essa certeza. Dá-nos, Pai, essa fé e convicção de que o Senhor está sempre cuidando de nós, dos nossos filhos, da nossa igreja. Tantas coisas que nos preocupam e nos trazem ansiedade, mas aquieta o nosso coração e nos ajuda a confiarmos plenamente no Senhor, porque o Senhor já demonstrou tantas e tantas vezes que o Senhor é confiável, muito mais do que qualquer outra pessoa, e o Senhor sempre cumpre aquilo que promete. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.